A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Energizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestablo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa agora o episódio 6 de Energizando. Para todos os nerds presos em suas cavernas, sem muitas opções para diversão, hoje é o dia para se inteirar dos eventos nerds do momento. Mas está cheio de eventos legais, como o Festival Geek Prime, a Festa da Toalha e, claro, dia 25, a Comic Con Londres, onde o nosso correspondente Diego Diel, vulgo Baconzitos, vai cobrir pra gente lá pro Energizando. Nossos convidados de hoje, cosplayer, master, Hermes Barreto, representante do grupo Secular Games, o Thiago Marinho, o organizador do Festival Geek Prime, Mário Moreira, e o cantor, Rafael Tavares. É isso aí. DJ Goku e o sidekick Elton Rocha estão aqui na equipe de suporte. Se houver algum problema, eles aqui vão levar o chumbo. É isso aí, mas agora vamos de música e a gente volta daqui a pouco, hein? É isso aí, pessoal. Galera, participem do programa, hoje tá muito legal, nós vamos falar sobre os eventos nerds que estão rolando aqui na cidade e fora da cidade também. Você pode participar aqui pelo Skype da Rádio Federal, é Rádio Federal tudo junto. Pode acompanhar a gente também pelo facebook.com/Rádio Federal e deixando seu recado aí no blog do programa Energizando, no site da rádio também. E é isso aí, pessoal. Aqui os nossos convidados, vou fazer a lista de chamada. Hermes Barreto.
Oi.
Thiago Marinho.
Presente.
Rafael Tavares.
Presente.
E o Mário Moreira.
E aí?
É isso aí, pessoal. Vamos falar sobre os eventos, mas antes, por favor, cada um apresente-se, fale. Hermes, cosplayer, master, fala um pouquinho, cara, do seu trabalho.
Bem, o que eu tenho que falar aqui? Deixa eu pensar. Eu crio fantasias, né? Cosplays, inclusive, e já faço isso já faz um bom tempo, né? No caso, a gente está em 2013, já faz uns 24 anos que eu faço isso.
É bastante tempo. E sim, e detalhe, hein? Eu sou amigo do Hermes, já tive o prazer de conhecer a oficina dele.
Já faz muito tempo.
Olha, é como se você estivesse passeando pela Disneylândia, com tantas coisas legais que tem lá dentro, cara.
É maior por dentro.
Não dá vontade, Não dá vontade de sair de lá, é muito legal. Poxa, legal, tem 24 anos é bastante tempo, hein? Os eventos que você já... A quantidade de evento, então, que você já deve ter participado...
Já participei de muito
evento. Dentro e fora do Brasil também?
Dentro do Brasil desde antes de 2000, né? Já tinha evento indo e já participei de alguns fora. Star Wars Celebration Europa, Star Wars Celebration em Orlando mesmo também é muito legal. Eu acho que para qualquer pessoa que tem a oportunidade é imperdível.
Sábado passado foi dia 4, né?
Foi.
Dia do... a gente lembrou aqui.
Tem que lembrar, horas.
Sim. Legal. E aí, Thiago, falar sobre a Secular Games e os eventos que vocês estão participando, organizando.
A Secular é uma editora indie de RPGs. A gente está publicando alguns jogos nossos, já publicamos jogos de terceiros que acabaram entrando na Secular também, que foi doado. A gente já tem dois livros lançados, que são o Busca Final e o Violentino. O Violentino foi o primeiro livro de RPG lançado via financiamento coletivo no Brasil, um super sucesso na época, e abriu aí algumas fronteiras. A gente tem um evento, que é uma espécie de um evento que a gente faz anualmente, que é o concurso Faça Você Mesmo. A gente instiga o pessoal na época do carnaval, né, em vez de pular carnaval na rua, escrever RPG.
Desafio, hein,
se o cara é nerd, tem que ser nerd na vida inteira,
claro,
né?
Claro.
E a ideia é, a gente tirou uma ideia acho que é Masterchef, que é um evento gringo que tem.
Sim.
A gente entrega alguns temas, algum tema que a gente quer que o pessoal escreva, e a turma vai escrever RPG indie a respeito daquilo ali. Aí a gente faz uma espécie de um julgamento a respeito de quanto que as regras estão dentro ali do conceito, se o cara obedeceu ou não aqueles temas que a gente deu. E aí ficou bem legal, que é um evento que participa bastante gente. A gente tem de 30 a 40 jogos inscritos todo ano, e tem outros eventos similares aqui no Brasil. A gente tem gente tá produzindo assim, esse ano a gente tá esperando que sejam 100 novos jogos, sejam iniciados pelo menos no Brasil, e vamos ver se a turma começa a publicar, cara. Mais.
Sim, aqui em Brasília tem os eventos legais. O problema, sabe o que é? A divulgação, né, Thiago?
Acaba, às vezes, fica difícil de chegar, né? Tem uns que são periódicos que são muito legais. Do D30 lá que o pessoal, sim, faz, bimensal, muito legal. Tem o Come Joga, que o pessoal da Heavy Games faz também, que junta todo mundo, leva comida pra um lugar e vai jogar jogo de tabuleiro. O Joga BSB, a turma tá querendo que seja mensal agora, que teve agora no hotel ali no setor hoteleiro norte. Então, tem muita gente que tá fazendo, mas acaba que, como são iniciativas não tão grandes, a divulgação fica muito restrita a blogs, então a turma às vezes tem que procurar um pouquinho para encontrar. Mas
se o cara
não
é muito inteirado, né? Se o cara é um nerd assim mais recluso, não entra nem no Facebook, ele não vai conseguir.
Vai ser difícil
vai
de
ser
achar.
Vai ser difícil pra ele achar essas coisas.
Mas né? Assim, dá uma passeada em blog, dá uma passeada no Facebook, e vocês vão ver que tem muita coisa legal acontecendo aqui em Brasília, assim.
Tem.
É bem interessante e tem muita gente muito legal que participa de
não
todos.
Não é difícil, né? E não é difícil você encontrar.
Não.
Não é tão difícil assim, não tá passando na TV aberta, por exemplo, comercial e tal, mas não é difícil não,
mas
encontrar.
Mas o pessoal, né? Quando faz, divulga. No Facebook fica repassando. Sim. Os blogs de RPG aí que a turma frequenta, então a gente tá sempre pedindo pro pessoal replicar as notícias, né? Então é muito legal a comunidade da internet, como é que ela tá, ajuda, envolve. E assim, quem dá uma procuradinha, dá uma escarafunchada ali, vai acabar encontrando alguma coisa legal pra fazer no mês.
Ó, excelente, cara. Rafael Tavares,
cantor. Isso aí.
Rafael, fala pra gente, cara, o seu trabalho eu acho muito legal. Sim. Eu conversei com o Mário nessa última semana passada, a gente conversou e tal, ele falou sobre você e seu trabalho. É muito legal, cara. Eu queria que você falasse. Fala pro pessoal que tá ouvindo a gente aí sobre as músicas. Sua especialidade, cara, manda brasa.
Bom, é isso aí, então. Primeiramente, bom dia, quase boa tarde, né? Eu comecei desde muito cedo, né? Dizendo à minha mãe que eu sou super dotado pra música, mas também é só pra isso, porque é isso, né? Quase que nada. Bom, eu comecei tocando trompete numa banda marcial, fiz 4 anos de banda marcial, que foi até no Santo Antônio, né? E depois fui passando por vários instrumentos. Toquei trombone, violão, que hoje eu toco, bateria, baixo, vários instrumentos. E eu comecei com MPB. Que por gostar muito da Ana Carolina, gostei muito. Comecei pelo MPB, pelo pop rock, toquei em barzinho por muito tempo. Hoje em dia, eu ainda toco em bar, vou deixar meu cartão aqui, caso vocês queiram, alguma festinha particular, essas coisas. Eu cobro baratinho, entendeu? De pelo menos 1 milhão.
5 mil reais. 1 milhão?
Tá barato pelo. Pô, meu talento.
Não tô dizendo que tá caro, tô dizendo que eu não tenho. Tá?
Tá certo,
é diferente.
Tá. Eu também não tenho, não. Eu tô arranjando, entendeu? Por isso que eu sempre dou essa.
A intenção é essa, né?
A intenção é essa. Né? Vai que arranja alguém aí, né? E aí, meu amigo Mário, né, que é um dos meus melhores amigos, a gente sempre estudou junto e tal. E ele é organizador de eventos e tal, e ele sempre me levava. E eu sempre, por gostar, né, desse tipo de música, só que não cantando em japonês, geralmente eu canto as músicas em português, igual esse show, esse evento que a gente vai fazer agora, o Geek Prime, eu só vou cantar em português, que é música do Dragon Ball, é o G, GT, é Tarzan, inclusive, eu vou cantar, que eu adoro, que é até o Ed Motta, né, que fez a trilha sonora, essas músicas assim. Então, o meu talento mesmo é por MPB, e eu meio que estou entrando agora para a música oriental, entendeu? E eu gosto muito, eu assisto tipo, vários filmes, desenhos, vários, eu gosto demais, ainda mais pelo meu amigo aqui, pô. Ele é organizado.
Não tem como escapar, né, cara?
Não tem como escapar, entendeu? Por a gente viver muito junto, eu não tenho nem como escapar, Sim. Eu tenho que gostar. E aí a gente vai fazer o primeiro evento que eu cantei, que na verdade não foi nem meu, foi o evento o Otakon, que eu cantei junto com a banda Gaijin Sentai. A gente cantou uma musiquinha lá e foi a primeira vez que eu subi em um palco pra cantar uma música oriental. E desde então.
Deu frio na barriga, não?
Cara, confesso que deu, viu? Eu nunca mais tinha assim, eu já tava acostumado, mas na hora que eu subi não teve nem como. Tocar, ainda mais com Gaijin Sentai, pô, uma banda daquela, não tem.
Eu imagino, cara.
Não tem como não sentir o frio na barriga, né?
Não tem, cara. Depois você vai dar uma palhinha pra gente aí, né?
Beleza, pode deixar então.
Legal.
Aquecer meu gogol aqui, calma aí.
Vai aquecendo aí. Legal, cara. E agora aqui, Mário Moreira, o organizador do Geek Prime. Cara, o que é o Geek Prime?
Então, o Geek Prime é um evento para toda a comunidade nerd de Brasília. Para aquela pessoa que gosta de filme, série, cultura oriental, jogos de RPG, jogos eletrônicos, de internet e de console. Tipo, é para todo mundo. Porque aqui em Brasília, se você parar para ver, normalmente acontece a maioria dos eventos, nem todos, a maioria é só de cultura oriental. E então, Sim. se você for comparar em outros estados, comparar em outros países, a comunidade geek está crescendo e os eventos estão se diversificando. Então, eu pensei, por que não trazer isso para Brasília? Eu acho que o público vai gostar. Além do mais, a comunidade geek atinge todas as idades. Desde uma criança aí que gosta de anime, de desenhos que passam na televisão, até aqueles aquelas pessoas que têm 40 anos, que gostam de comics, gostam de séries antigas, que nem Doctor Who e outras coisas.
Maravilha. A gente vai... Vamos... Daqui a pouco a gente vai voltar com mais detalhes sobre os eventos. Pessoal, vamos lançar aqui agora o sorteio. Nós vamos sortear aqui os dois livros da Secular e uma camiseta azul com o tema Vaza da Minha Floresta. Você que é um nerd mais selvagem, você vai olhar, você quer que o cara fique muito perto de você, selvagem no bom sentido, tá? É o cara que fica ali na dele assim, não gosta, tem o espaço pessoal que cada nerd tem ali, que não gosta que o outro nerd invada, né? Então você vai estar concorrendo a esses brindes. E é muito fácil participar. Ganhar, eu já não sei, vai depender de vocês aí, hein? Vamos participar. Pessoal que... E aí, ô DJ Goku? Como é que vai ser?
Que isso? Então, a promoção vai ser o seguinte. Quem compartilhar mais o post deste pequeno programa aqui, do Enerdizando número 6,
pequeno
ganha...
Pequeno é uma ova.
Ganha esses brindes. Legal. Agora, você vai separar esses brindes ou vai entregar os três? Como é que você vai fazer?
Não, os três que mais compartilharem isso...
Exatamente, então os três que mais compartilharam. Um vai ganhar um livro, o outro livro e uma camiseta.
E a camiseta.
Exatamente.
Vaza da Minha Floresta com o personagem Sims do livro Zoom. Okay?
Já está no ar lá a promoção. A
propaganda. Então tá bom. Bom, vamos de música agora e daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando sobre os eventos nerds. Estamos de volta com o Enerdizando aqui, hoje com o tema Eventos Nerds. Mas antes, rapidinho, pessoal, estão participando aí, o brinde já tá, já estão as fotos, diga, Cu, as fotos já estão no ar aí, pessoal, dá uma conferida no Sidekick Welton, as fotos já estão no ar, pessoal, e conferindo os brindes que serão sorteados hoje.
Ainda não, já a gente coloca.
Ok, então aguardem aí que vocês vão dar uma olhada, vai ser muito legal. Hermes, acho que você quer falar alguma coisa pra Fabiola, né? Momento.
Ah, eu quero. Quero mandar um oi pra minha namorada Fabiola, que tá escutando a gente lá em São Paulo, e pra todo mundo que tá escutando a gente em todo lugar do Brasil, né?
Legal, é isso aí. E aí, Fabiola? A mensagem, declaração de amor no ar, aqui na Rádio Federal. Pessoal, seguinte, hoje às 15 horas, aqui na Rádio Federal, uma entrevista com o roqueiro brasileiro Sergei. Imperdível, DJ Goku, imperdível, hein?
Uou!
Uou! Muito legal, às 3 horas aqui, só aqui na Rádio Federal, galera. É isso aí, vamos lá. Hermes. Hermes e Mário. É uma coisa que eu achei muito interessante na conversa que a gente teve sobre o Festival Geek Prime. É, vamos começar com o concurso de cosplay. Depois a gente vai falar sobre os outros concursos, mas eu queria que vocês falassem sobre o concurso de cosplay. E sobre como é que vai funcionar o concurso de cosplay no evento?
Tá, o concurso de cosplay ele vai ter algumas categorias diferentes. Vai ter categoria desfile cosplay, tem categoria cosplay em grupo e tem categoria cosplay individual, que aí já não é desfile com apresentação mesmo. Então, os critérios são um pouco diferentes do que o pessoal estava fazendo, que... pelo menos nos eventos que eu fui. E agora a gente está esperando que seja alguma coisa bem que valorize o trabalho das pessoas que fazem o cosplay, principalmente por conta do tanto de tempo que eles levam fazendo a roupa, né?
Sim, geralmente o cara me diz assim, um tempo, o pessoal de casa tem uma ideia, o tempo que o cara leva para fazer uma fantasia para um concurso desse, assim, pode levar de tanto até quanto tempo?
Olha, eu já vi gente que levou um ano até pra fazer uma roupa. Sério. Tem um moço lá em... Deixa eu me lembrar. No estado de São Paulo. Eu não me lembro agora qual é a cidade. Ele tá fazendo uma roupa que começou agora em novembro do ano passado. Espera estar pronta em dezembro desse ano agora.
Então, não é brincadeira, isso, né?
Não. Realmente não é brincadeira. É um negócio muito sério.
Vocês vão avaliar, hein, Omar? Vocês vão avaliar complexidade, fidelidade. Como é que, antes de mais nada, se o cara quiser participar, ainda tem tempo? Pode se inscrever?
Tem sim.
Ou já acabou as inscrições? Como é que é?
Então, a inscrição está no Facebook e no site do evento, festivalgeekprime.com. A avaliação vai ser por conta do Hermes. Ele planejou uma coisa bem diferente do que tem em eventos que acontecem normalmente aqui em Brasília. Hermes, pode contar um pouco?
Posso, sim. Então, em relação à avaliação, a gente vai ter os critérios são bem diferentes do resto, porque a gente vai levar muito em conta, principalmente o tanto de trabalho, como eu já falei agora há pouco. Porque, por exemplo, às vezes um cosplayer pode fazer uma roupa muito perfeita de um personagem, por exemplo, simples, como um Naruto, alguma coisa assim, que as pessoas conhecem, que é tipo um macacão e tal, e que é muito legal, mas ao mesmo tempo não é uma coisa tão difícil, que leva tanto trabalho como fazer, por exemplo, um Gundam ou um robô gigante, um negócio assim. E nossa, mesmo que um cara mesmo que o cara faça um robô gigante assim, que não fique lá assim tão perfeito, a gente ainda vai levar em conta a complexidade da roupa dele, principalmente do costume, né? Porque cosplay é costume e play, e costume é a fantasia. Então a gente vai. A parte da fantasia, que é onde eu já tenho um pouco mais de expertise nisso, eu olho e consigo ver quanto tempo a pessoa levou para fazer cada peça e tudo mais. Então esse tipo de coisa vai ser levado em conta também.
Você tinha mencionado fidelidade, a execução, a criatividade. Sim. E uma coisa que eu achei muito legal, a interpretação.
Sim.
Isso pode pegar no cara, né? Assim, se o cara pode estar com uma fantasia muito legal, mas se ele não interpreta, ele pode perder ponto com isso. Tu vai ser o jurado. O que você acha?
Na verdade, a interpretação pode fazer ou quebrar uma roupa. Isso aí é
uma
importante.
Uma faca de dois gumes.
Sim, isso é importante porque agora, assim, vou falar sobre cada uma das coisas que você falou agora. Por exemplo, você falou de fidelidade. A gente pediu que o pessoal se inscrevesse antes para poder cada um dos jurados estudar a roupa que o cara tá usando e, de certa forma, estudar o personagem também. Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai interpretar no palco. Na hora que a pessoa for interpretar no palco, a gente vai olhar e saber se a pessoa interpretou parecida com o personagem. Inclusive, um critério que a gente estava esperando que fosse uma surpresa para o pessoal, mas para qualquer pessoa que está interpretando o personagem, é bom até já liberar agora, que é o seguinte: a gente está pensando em fazer uma pergunta para cada uma das pessoas para ela responder dentro do personagem. Então, por exemplo, se o cara tiver vestido de Batman, por exemplo,
pode falar Yabadabadu.
Não, o cara vai ter que responder como se fosse o Batman. Vire-se. Sim, vai ter que dar um jeito.
E precisa precisa desses critérios, porque o negócio vai ficando tão grande que fica cada vez mais difícil até você avaliar também, não é?
Sim, exatamente. Na verdade, a avaliação é importante, né, de todos os aspectos, porque, por exemplo, às vezes a pessoa às vezes a pessoa quer fazer não só a interpretação, mas quer fazer uma coisa. Como é que eu vou explicar isso aqui agora? Eu estou tentando explicar principalmente a parte do costume agora, porque a parte do play já ficou bem óbvia, a parte de como a pessoa vai se comportar no palco. Mas o costume agora, como eu falei, fidelidade e execução. A fidelidade a gente olha todos os detalhes do personagem e vê quais os detalhes que estão lá na roupa e quais os que a pessoa simplesmente não colocou. E a execução é, por exemplo, se a pessoa fez com uma técnica, por exemplo, vai ficar durável, se a roupa não vai cair aos pedaços no meio do palco, porque já aconteceu.
Nossa.
A gente vê isso em evento, né? Nossa. A pessoa, por exemplo, no meio da apresentação, a pessoa dá uma volta, de repente sai uma peça voando. Quer dizer, é tenso.
Poxa, legal. Nós estamos com o Guilherme. Guilherme Rodrigues na linha falando com a gente pelo Skype. Bom dia, Guilherme. Tudo bem, cara? Guilherme? Engraçado, todo mundo que entra aqui no Skype, quase todo mundo, atravessa o lado escuro da lua.
Tá
e às vezes
delay,
a comunicação,
né?
Fica complicada. Guilherme? Alô, Guilherme? Bom, daqui a pouco a gente fala com ele, então. Thiago, vamos lá, cara. Manda brasa aí nos eventos.
O pessoal tinha pedido pra gente comentar aqui. Teve um evento agora em Belo Horizonte, foi o Laboratório de Jogos. Um evento muito legal, organizado pelo Rocha e pelo Eduardo Caetano, que eles são dois membros da Secular. Aqui no Brasil a gente está... Um esforço que a gente está fazendo é de fazer uma discussão a respeito de game design, tanto de RPG quanto LARP, né, que ele entra alguma coisa de cosplay aí, que é muito interessante, e a respeito também de jogos de tabuleiro. O pessoal discutiu sobre a GNS, que é uma teoria de como criar jogos, né, o jogo gameista, o jogo simulacionista, o jogo narrativista, a respeito de como funciona, o que é arte e RPG juntos, será que RPG é uma obra, é uma forma de arte, será que isso se encaixa? Então foram dois dias de discussão mesmo sobre design, sobre o que é RPG, o que é a teoria dos jogos em cima de RPG, de LARP. E assim, foi muito interessante, foi dentro de um bar, o Mambo, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o bar tá trocando de dono e a gente conhece o dono, então acabou que ele liberou. Foram dois andares, então o tempo todo estavam acontecendo duas apresentações. Era uma palestra, mas com a interatividade dos convidados. Ninguém tava lá para expor nada, tava todo mundo lá para discutir. Então foi um evento muito interessante, ele teve aproximadamente umas 50 pessoas que frequentaram, do Brasil todo, assim, gente que está envolvida com essa cena, e gente que está envolvida com os concursos da internet aí, o próprio RP Gênesis, o nosso concurso Faça Você Mesmo. Esse ano os meninos vão trazer o concurso do chefe lá, o Igor Boni, que participa, que organiza o Quero Jogar RPG lá em Belo Horizonte, é um evento mensal. O pessoal cada mês faz em algum lugar, eles estão no Twitter, estão no Facebook, quem for de BH aí pode procurar. Eles organizam todo mês uma jogatina. E agora eles estão trazendo um concurso similar ao nosso. E é bem legal, porque legal. Junta uma galera muito boa, muito bacana, você conhece gente nova. Eu acho que um evento desses é... Eu acho que um principal objetivo de um evento desses é você conhecer o pessoal mesmo, porque tem tanta gente... Eu acho que acaba... O fato de você jogar videogame e ficar vendo vídeo, você acaba um pouco se isolando na sua casa por muitas horas.
A interação é importante.
Então a gente às vezes interage só pela internet e é muito legal juntar todo mundo no espaço e discutir, falar alto, é muito legal.
Ó, massa. Ô Thiago, a gente vai voltar a falar sobre isso. O bloco de entrevista já está se encerrando, mas antes deixa eu conversar aqui, que a gente temos participantes no Skype. Alô?
Alô?
Oi?
Oi,
bom dia.
Eu tô perguntando sobre o evento pro Mário.
Oi.
Sim, pode ir. Como é que é seu nome?
Helena.
Helena?
Isso.
Oi, Helena, tudo bem? Pode fazer sua pergunta.
Mário, você falou sobre o evento japoneses, que tem muito em Brasília, e você quis inovar. Mas no seu evento vai ter cultura japonesa, matsuri dance, K-pop...
Então, como eu falei, o evento ele vai englobar toda a cultura nerd. Toda a cultura nerd engloba, sim, a cultura oriental, de certa forma. Sim, vai ter K-pop, matsuri, mangá, anime, vai ter tudo, assim, vamos dizer. Concurso de karaokê em japonês e coreano.
Campeonato de League of Legends.
O Rafael Tavares.
Você também pode dizer quais são os locais de venda do ingresso?
Então... Os locais da venda do ingresso é na Saga Computação Gráfica em Taguatinga, Cebinho na Asa Norte, Action na Feira dos Importados.
Action Collectibles. Action Collectibles.
Isso. E Midgard Cosplay na Asa Sul.
Ok, obrigada, gente.
Ok.
Falou, obrigado pela participação, Helena. Bom, o nosso tempo tá acabando aqui. O Guilherme, não sei se você está ouvindo a gente aí agora, aguenta a mão aí que daqui a pouco você entra para falar com a gente, ok? Vamos, o papo tá muito bom, mas vamos ouvir uma musiquinha. DJ Goku, solta a música aí. É isso aí, estamos de volta, vocês ouviram Jesus Jones, Right Here, Right Now, e Blink, 182, I Miss You. Rádio Federal do jeito que você curte. É isso aí. Rapidinho antes, Thiago, a gente tava falando aqui nos bastidores do programa, um detalhe de uma visita do Thiago na França, né, Thiago? Conta pra gente aí, cara.
É por coincidência, eu fui fazer uma viagem pra Paris, eu tava andando lá e vi na estação de metrô um cartaz de um evento de anime que tava acontecendo lá. Infelizmente não lembro o nome, foi em 2010. E eu fui lá pra ver, né, pra dar uma olhada. Eu achei muito interessante que muita gente fantasiada, muita gente muito bem fantasiada. Eu fui conversar com uma menina, ela tava com uma fantasia de um personagem de anime. Putz, é do Chobits, eu não lembro o nome da menininha. E eu perguntei pra ela o nome dela, porque eu queria procurar. Ela era uma espécie de cosplayer profissional lá da área. Eu falei, me dá seu nome que eu quero procurar. Então, ela falou, olha, é falta de educação pra perguntar o nome do cosplayer.
Sério, porque
se eu vestir a minha fantasia, eu sou esse personagem hoje, né? E ela me deu o cartão dela, falou que você só pede o cartão. Eu achei interessante, né? A pessoa tipo, tirou o dia dela pra ser aquele personagem. Ela não, eu tô incomodando ela fazendo ela ser ela mesma, né? Eu achei interessante, assim. Eu não sei se isso é no mundo, ali na Europa, legal. Mas o pessoal lá tem.
Um detalhe, assim, pra falar até... Ô, Hermes, o que, que tu acha disso? Isso dá um certo profissionalismo pro cosplayer? O que, que tu acha?
Olha, depende muito da personalidade da pessoa, do próprio cosplayer, por exemplo. Eu conheço muitos cosplayers profissionais, como, por exemplo, a Yaya ou a Ivy Doom Kit. Eu conheço essa turma toda. E esse pessoal, alguns, eles só ficam na convenção pra ficar na mesinha deles assinando foto e tudo mais, e eles ganham por isso, ganham por estar lá assinando os prints deles, né, por assim dizer. Então, se a pessoa tá lá só pra assinar, ela é ela mesma. Agora, na hora que o cosplayer tá no evento se divertindo, é muito mais frequente acontecer isso que o Thiago falou do que você imagina, viu? Inclusive, nas convenções que eu fui, eu fui principalmente em convenção de Star Wars, é muito frequente isso. Tem um moço lá na Star Wars Celebration de Orlando, se chama Gordon Tarplay, mas ele usa a fantasia do C-3PO, do C-3PO, fica perfeito, a voz dele fica perfeita. E o cara...
E ele interpreta também igual. Insegurança do... Não,
é igual, você olha, assim, chega a ser meio assustador, na verdade. Chega a ser meio assustador, porque quando você chega perto dele pra bater foto, ele a voz dele, tudo, todos os maneirismos é a mesma coisa do Anthony Daniels, então é como se você tivesse entrado num portal pra estar dentro do filme, é muito legal isso.
Pô, legal, Poxa, muito legal mesmo, né? Pra ver a importância que tem, dá trabalho, os caras são profissionais, né? Tem um mercado pra isso.
O cara gastou o tempo dele fazendo aquela fantasia. Exatamente. Ele quer curtir aquilo ali também, né?
A impressão minha, ou o C-3PO é tipo um Dr. Smith, assim, robotizado?
Mais ou menos. A diferença do Dr. Smith é que o Dr. Smith, ele é um personagem que era pra ser um vilão mesmo. Já o C-3PO, ele foi criado pra ser um alívio cômico.
Maravilha. É isso aí. Cara, ô Rafael, vamos fazer aquela palhinha agora, cara? Pessoal.
Bora, vai meia capela aqui, né?
Tá, vamos lá, vamos. Que você. Oi. Já tem uns pedidos aqui, Mário.
Pedidos.
Você é suspeito, você não pode. Mário, escolhe aí uma pra ele cantar aí.
Eu tô em dúvida entre Dragon Ball GT e Tarzan. E aí, gente?
Tarzan. Dragon Ball GT a gente escuta direto. Até o Tarzan pediu, Rafael.
Vamos lá, dá uma palhinha aqui. Vai ser bem a capela mesmo, né? Porque eu esqueci meu violão, admito, viu?
Aquecendo.
Aquecendo.
Te mato, DJ Goku.
Eu tô com a música do Dragon Ball na cabeça, não tô lembrando do Tarzan, você acredita nisso?
Não, acontece, cara.
É porque ele tinha falado aqui nos bastidores, toca do Dragon Ball. Aí eu fiquei com a música do Dragon Ball, né? Deixa eu decorar ela aqui.
Canta do Dragon Ball e depois tu volta com o Tarzan, beleza?
Beleza.
Limpando a garganta.
Mais ou menos assim. Moço, eu senti o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares. Imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejam nos alcançar. Ter alguém com o poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelos céus, sempre unidos, vamos triunfar. Ah, e assim vai, né? Que a capela aqui é meio...
Que fantástico, cara. Pessoal, nós vamos... Depois, Evo, a gente vai combinar com o Rafael pra trazer, pra gente passar aqui, tocar na playlist do programa as canções. Porque tem que... Eu quero ouvir mais, e tu tá devendo do Tarzan pra hoje ainda, vai.
Deu um branco aqui por mim, cara.
Eu sei o que acontece. Você vai preparando aí que você não vai embora sem cantar do Tarzan, não, cara.
Vou deixar, vou lembrar.
Eu sou suspeito pra falar, mas eu adoro Dragon Ball. DJ Goku, né? O que é que o Goku diria dessa canção aí, DJ Goku? Vocês não ouviram ainda a vinheta que tem do Goku pra Rádio Federal? Depois tu apronta aí, Diego, pra você passar. Primeira vez que eu ouvi, eu achei que era o Wendel Bezerra, cara. Eu perguntei, como é que vocês conseguiram o Wendel Bezerra pra fazer isso? Ele, não, foi eu que fiz. Aí eu, caramba! E me enganou, porque eu gosto de dublagem pra caramba, então eu tenho ouvido bom pra isso. E o cara conseguiu me enganar, cara. Ele vai passar depois, tu prepara aí, viu, Diego? Coloca aí o... Coloca então, por que será que a gente chama de Diego Goku, né? Depois ele vai colocar a vinheta aí nos próximos comerciais pra vocês ouvirem. Muito legal. Mas é isso aí, pessoal. Voltando aqui para os eventos nerds. Me diz uma coisa.
Lembrei, viu?
Lembrou, né? Agora, né? Tá bom, agora fica aí pra você não. A gente, daqui a pouco, a gente tá entrando com mais música. Não, aguenta aí. Ô, Thiago, fala pra gente, cara, dos eventos que vocês estão programados aí, os eventos da Circular, da Circular Games, que tá programado pra pintar por aí, pro pessoal. A gente tem ouvinte, sabe que a gente tem ouvinte no Brasil todo, então. Se for algum evento fora daqui, pode falar também que o pessoal já vai se programando, tá?
Esse ano a Devir tá com uma conversa de retomar o Encontro Internacional de RPG, né? Já faz uns 3 ou 4 anos que ele não acontece, é o evento mais... Era o mais tradicional aqui do Brasil, né? Na época trouxe autores internacionais, Steve Jackson, Monte Cook, os nomes conhecidos da área. Então deve ser agora por volta de junho e julho, acho que a turma vale a pena acompanhar o site. O pessoal de Curitiba está organizando o World RPG Fest. Eu ainda não estive lá, mas os outros meninos da Secular já foram. Diz que é muito bem feito, muito bem organizado. Esse ano nós vamos lá de novo. Nós estamos tentando ver se a gente consegue fazer um lançamento de um livro novo lá. E aqui a gente está participando. Eu participo sempre aqui dos encontros D30, que mestralmente estão acontecendo.
Pessoal, D30,
vamos ver se a gente dá um pulo lá no Geek Prime, né? Que tô bem interessado, fiquei sabendo agora.
Sim,
dele.
Confesso com que certeza, não... excelente pedida. A gente teve aqui do D30, a gente teve aqui a presença do Ricardo Malin, que é o cosplayer vivo do Reed Richards. Tem que falar isso, cara, eu tenho que falar. Não sei se o Ricardo tá ouvindo a gente agora. É o Reed Richards. Na hora que ele entrou, eu falei, o cara do Isaac, da Orc Studios, é o Mario, cara. Do Mario Bros, igualzinho. Então todo mundo que vem aqui, quase todo mundo, vou dizer que todo mundo, mas quase todo mundo parece... com um personagem, cara. A gente tá feito, meus nossos convidados, todos parecem com um personagem. Não é não? Não, você não parece não, né? A gente pensa em um pra você daqui a pouquinho,
não,
cara.
Não, tô falando que o Mario ali, o Fedife, todo mundo me ama.
Cara, desculpa, é outro Mario. Você chateado. É o Mario Moreira, aquele era o do Mario Bros, pessoal. Não é o Mario
sabia
daqui.
Que o meu nome é Mario porque minha mãe adorava jogar Mario.
É mesmo?
É. Ela colocou Mario, o meu nome, por causa do Mario Bros.
Uou!
Sério?
Como é que é o nome da sua mãe, cara?
Maria Félix. Mas ela colocou Mario por causa do Mario do Bros. Só que ela teve a infelicidade de eu gostar de Sonic. Então...
Aí, Maria Félix.
Isso.
Aí, dona Maria Félix. Já injetando conteúdo nerd na veia do moleque desde pequenininho, né? Tá certo. Bom, DJ Goku, vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. Pegando todo mundo de calça curta, né? É isso aí. De volta com o Enerdizando, episódio 6. Hoje com o tema eventos nerds. E aqui só tá a merdaiada profissa aqui, hein? Falando sobre os eventos. Vamos continuar falando. Não, antes eu quero pedir ao Hermes que conte o caso do Coringa no metrô. No metrô do Distrito Federal. Ai, ai. Conta aí, Ernst, como é que foi isso, cara?
Assim, isso foi engraçado, porque a gente tinha feito o... A gente ia fazer uma sessão de fotos da roupa do Coringa, e ela tava muito boa, ela tava muito cheia de detalhes e tudo mais, aí a gente chegou no metrô, que era o melhor lugar pra bater foto aquela hora, né? Aí, de repente, o pessoal olha e fala, beleza, então vamos pegar o metrô. Só que isso era o quê? Era final de faculdade, era tipo 11 horas, 10 horas, 11 horas. E a gente entra no metrô muito lotado. De repente, quando entra aquela turma e entra aquele cara com aquela roupa do Coringa, aquela cara pintada, todo detalhado, de repente o vagão inteiro vai pro cantinho, fica o vagão sozinho pro cara, que ninguém queria chegar perto do cara.
E ele interpretou, né?
Nossa, ele
aquela
tava...
cara dele assim...
Não, ele era um cosplayer europeu naquela hora, porque ele não saiu do personagem um minuto.
E o povo lá tremendo nas bases ali.
Ah, bem, eu não vou dizer o povo, mas assim, a gente tava.
Caramba, cara, que legal, bicho. É isso aí. Bom, concursos, vamos falar sobre, mas não temos, temos os concursos de cosplay do Geek Prime, mas nós temos também os outros concursos, né? Um que eu achei muito legal do League of Legends.
Então,
que vai ser o quê? O campeonato, né? Vamos lá, Mário.
Na verdade, a Riot Games, ela tá participando do evento em três etapas. O primeiro dele é o campeonato, campeonato regional, né? O pessoal daqui de Brasília pode participar. Quem for de fora vai ter que comprar uma passagem, vir pra cá pra poder jogar na presencial. Creio que não tem muita gente pra isso. E o concurso de desenho, onde a pessoa vai ter que desenhar um personagem chamado Timo e colocar ele aqui em Brasília, tipo, o personagem em Brasília, que é o concurso, assim. E outro seria a arena de League of Legends, onde a Riot preparou uma batalha campal meio que diferenciada. O jogo é um jogo de 5 contra 5, onde tem que conquistar o território inimigo. Então eles pensaram, bora fazer uma batalha campal e bora colocar essa parada de colocar de conquistar o território inimigo. Então no evento a gente vai ter uma batalha campal, onde 5 pessoas vão se vestir de cores azul e outras 5 pessoas vão se vestir de cores roxa e vão batalhar. E quando o outro time estiver totalmente morto, então uma pessoa não conseguir segurar as outras 5, a equipe que tiver conquistado o outro campo ganha.
Sim, uma coisa que eu achei, até comentei com vocês um dia também, né? Que eu vi um campeonato uma vez. Peraí, rapidinho, o Guilherme já tá na linha aí, o Guilherme saiu do lado escuro da. Só um instantinho, Mário. Que o Guilherme tá aqui esperando pra falar com a gente tem um tempão. Guilherme?
Opa!
E aí, tudo bom, Guilherme?
Tudo beleza.
Guilherme, o Guilherme, ele é representante, tá representando a Omninerdia.
Exatamente.
E aí, Guilherme, o que você manda, cara?
O Elton tinha combinado comigo para falar um pouquinho sobre a Comic Con, não era isso?
Isso, a Comic Con de Nova York que você teve lá, né?
Exato, tive na Comic Con de Nova York ano passado, né? Não é a Comic Con, que é o evento mais famoso, assim, um dos mais famosos no mundo, né? Que é a de San Diego, mas a de Nova York já dá para ter uma noção da monstruosidade, assim, do evento, né? Que realmente lá o espaço é muito grande e a quantidade de pessoas lá também é assim, você vê até em outros pontos de Manhattan, você vê as pessoas assim andando e a gente identifica pelo cosplay, né? Lá é um evento que a gente percebe que o foco é a história em quadrinhos, mas já não se restringe mais a isso, né? A sessão mesmo do evento em que eu entrei, os primeiros stands era mais sobre videogame e um pouco mais na linha japonesa, assim, né? De mangá, anime, até as miniaturas que tinham por lá, né? E também dentro da própria parte dos quadrinhos, você tem não só os quadrinhos em si, os quadrinhos antigos, as próprias editoras lá e as lojas que vendem os quadrinhos, como também muitos produtos associados, né? Tipo os action figures, as camisetas, chaveiro e esses adereços assim no geral, né? Agora, sim, você estava falando sobre o cosplay, né? Isso parece que é uma atração realmente à parte no evento, porque muitas pessoas realmente vão fantasiadas e eu acho que a maior quantidade de fotos que se tira durante o evento são... É o próprio público tirando do próprio público, né? Ou seja, uma pessoa que vê alguém com cosplay, tira foto, e na internet mesmo a gente vê várias fotos assim, de várias pessoas nesses eventos, já com seus personagens, né?
Capaz do cara trocar uma foto com do Jim Lee pra tirar uma com o cosplayer do Batman, se bobear, né?
É, não, assim,
tá lá o tem também passeando, cara. Não, peraí, que eu vou tirar com baixo primeiro.
Assinam os quadrinhos e tudo, né? E aí a pessoa tira a foto, entra pra fila dos quadrinhos e tira a foto dos quadrinhos. Mas andando, assim, circulando pelo evento, as pessoas tiram mais fotos delas mesmas, né? Às vezes com o cosplay, ou mesmo a pessoa que não tá fantasiada tira muito de cosplay, né? De quem tá com a fantasia.
Pô, maravilha, cara. Ô, Guilherme.
Opa.
Você sabe que no final do mês, agora dia 25, o Enerdizando vai cobrir a Comic Con de Londres.
De Londres, né? Eu ouvi dizer.
Isso. Pois é verdade. Podemos contar com a sua participação aqui no programa, cara, pra comentar junto com a gente?
Pode sim. Pode okay. Contar comigo, tá?
Fechado então, cara. O convite tá aí, você aceitou. Vamos cobrar, hein?
Beleza.
Beleza, cara. Guilherme, falou, obrigado então, pela participação, cara.
Pra você, Nestalo, pra todo mundo aí no estúdio e pra todos os ouvintes.
Valeu, cara. Até mais. Tchau.
Valeu, abraço.
Voltando aqui no campeonato de League of Legends, a gente tava conversando sobre isso, Mário, e uma coisa que que eu até perguntei pra você, eu queria que você falasse pro pessoal de casa também, é sobre a segurança que vai ter em torno disso, assim, pra os cuidados para os participantes não se machucarem, porque eu já vi alguns vídeos de concursos assim, onde as pessoas saem machucadas. O que que vai ser? Eu vi que vocês tomaram umas medidas legais assim para que o cara não, sei lá, não tome uma espadada na cabeça e saia de lá com o scalp faltando. Como é que fala o pessoal de casa aí, então, como é que ficou essa parte?
Se a pessoa se machucar, no caso, né, vai ter o brigadista ali no evento cuidando dele. Mas os cuidados em si da arena foram a própria roupa que a gente vai disponibilizar, né, que vai estar dando uma segurança a mais. O material que foi feito, a arma da batalha também, ela não machuca, você pode bater quantas vezes quiser. O máximo é fazer doer, mas... Enfim.
Tipo, um dozinho assim, tipo, né? Deu uma topadinha na quina da parede, uma coisa assim, nada de. Né?
E as regras da arena é que, assim, tem 6 pontos de vida pra cada integrante da equipe. Você bate no braço ou você bate na perna, você ganha 1 ponto de vida. Você tira 1 ponto de vida do seu oponente. Beleza? Se você acerta o tronco, o torso, você ganha...
A quantidade de pontos é maior, né?
É maior, é 2 pontos. Sim. Que a pessoa perde, no caso. Se você acerta partes íntimas do corpo ou a cabeça, você dá 2 pontos pro cara e toma a penalidade de 2 pontos de vida. Então, a gente tá colocando isso mais pra pessoa não fazer de sacanagem. Bora supor, o cara vai e acerta a... Sabe?
É porque a gente sabe que tem uns carinhas que gostam de participar, e aí no calor da porrada, né, ele entra no personagem mesmo, ele acha que ele é do universo do League of Legends.
E acaba dando um golpe baixo.
Então, pessoal, é pra se divertir com segurança, pelo amor de Deus, não vai pra lá pensando em machucar ninguém, as pessoas estão indo lá pra se divertir, não é pra ficar, né, pra ficar dando porrada e sair de lá machucado e tal, é pra se divertir, pelo amor de Deus, né? O que você acha, Welton?
Não, com certeza. Eu acho que, primeiro, a pessoa às vezes se empolga mesmo, né? E ter medidas para tentar controlar um pouco isso é sempre interessante, né? Até mesmo, por exemplo, o Thiago falou mais cedo de LARP, né? Que se tiver alguém que não conhece, é Live Action RPG. Né? É o que é justamente um RPG meio cosplay, que o pessoal vai, se veste como personagem, atua como personagem ali, e uma coisa que geralmente tem nesses casos, por exemplo, é os personagens têm armas, mas num live action normalmente, né, o pessoal evita que se leve réplica ou qualquer coisa que possa acabar gerando um acidente, né? Então acho que esse tipo de cuidado é sempre bacana.
Legal, antes da gente entrar pro próximo bloco de música, só aqui relembrando, participar aqui do concurso é só compartilhar, tá, pessoal? Os brindes de hoje, os prêmios, é muito fácil. Entra no Facebook da rádio facebook.com/Rádio Federal, beleza? E compartilhar o flyer do programa, você já vai estar concorrendo. E não pode esquecer também que agora, daqui a pouquinho, meio-dia, meu amigo Mário Camps com o Light Hits, e às 15 horas, o roqueiro Serguei, falando aqui diretamente com exclusividade na Rádio Federal. Vamos de música e daqui a pouco a gente volta aqui com o Thiago também falando sobre jogos indies, né? E nós, eu quero falar também sobre o Faça Você Mesmo. Vamos voltar lá, que é muito legal. Então é isso aí, olha aqui. Solta a música, Diego Cu. Vocês ouviram o tema do Fugitivo, Piratas do Caribe e Emiliana Torrini com White, White Rabbit. Rádio Federal, do jeito que você curte. Vamos direto? Beleza, então. Sem vinheta desta vez. Então, pessoal, vamos continuar falando aqui sobre os eventos nerds. Thiago, fala mais pra gente do Jogos Indies e do Faça Você Mesmo, cara.
Pois é, o jogo, o que a gente chama de RPG Indie, né? Até o conceito é... O pessoal discute muito, mas é mais o que não é feito em massa, que não é feito pro mercado principal. São jogos normalmente pequenos, com uma mecânica bem voltada, bem focada pro objetivo do jogo, pro tema que o jogo quer explorar. E às vezes são jogos bem curtos mesmo, de 5 páginas, 10 páginas, 30, e tem alguns muito grandes, 400, 500, vai depender do autor mesmo. A ideia do concurso Faça Você Mesmo é a gente promover essa discussão de game design aqui no Brasil e fazer a galera produzir, porque assim, antigamente você precisava da editora. Se você quisesse ter um livro seu, você precisava da editora, porque ninguém conseguiria chegar numa gráfica. Você não consegue fazer 10 mil exemplares de um livro, e hoje, com a existência das gráficas rápidas e as novas formas de funcionamento da gráfica, efetivamente qualquer pessoa pode imprimir um livro de capa dura bonitinho. A gente... Por exemplo, esse que a gente deu pra você sortear, o Busca Final, cada exemplar dele custa, se eu não me engano, R$9 pra ser produzido. É um livro de umas 120 páginas, com uma capa em papel brilhante, assim,
super acessível,
bem bonitinho.
Sim.
Então, assim, a gente coloca, as editoras indie aqui do Brasil, a gente tem um contato forte com o público, a gente explica pra todo mundo o processo inteiro. A gente não tá escondendo o processo igual editoras grandes fazem. A gente entrega nossos contatos, entrega qual foi o nosso preço, quanto que ficou, quanto que aumenta ou diminui o custo por unidade, quando você olha, né? E assim, a ideia é do Faça Você Mesmo. Eu faço... Não,
rapidinho, Thiago, antes de você ir pro Faça Você Mesmo, fala pra mim aonde que o cara pode conseguir, aonde que o cara vai ter acesso aos livros.
A gente vende
o site
na nossa página, www.secular-games.com, não é underline, é o tracinho comum. Você pode conseguir também na Moon Shadows, na loja da Retropunk e na redboxeditora.com.br. A gente disponibiliza, tem tanto para vender por PDF quanto por livro físico mesmo.
Eu achei essa ideia do PDF muito legal, cara.
Pois é, a gente entende que
muito legal.
Quando você tá vendendo um livro de RPG, você não tá vendendo uma mídia, você tá vendendo um conteúdo. Então, se eu te vendo um livro, eu cobro um pouco a mais porque a mídia é mais cara. Mas eu tenho um preço no meu conteúdo que é o preço do meu PDF, que na verdade ele sai para mim a custo zero de produção. Mas a gente tem um trabalho envolvido ali, que é
claro,
o trabalho que os autores cobram. Onde, quando você compra o PDF, você tem que pensar nisso. Ele pode, o pessoal acha que assim, o PDF tem que custar nada perto de um livro, mas não é. O que você compra não é um livro, não é páginas. Você compra é aquele conteúdo do cara que, né, foi muito bem desenvolvido. E a nossa ideia de promover essa discussão de game design é que a gente produza conteúdo cada vez mais valioso aqui. E as pessoas produzam por conta própria seus jogos. Todo mundo tem uma ideia de um jogo, de um mundo que sempre quis publicar, que sempre quis fazer. E hoje isso é muito factível. A gente, nós somos quatro amigos de Belo Horizonte. E tudo que a gente faz, a gente escreve junto, fica comentando o trabalho um do outro, normalmente de uma forma bastante ofensiva, mas a gente é amigo, então não tem problema.
Uma forma bastante ofensiva, né?
E aí,
que você quis dizer com isso?
A gente tem um amigo nosso que a gente fala que ele está sempre tecendo a litania de ódio dele, assim, a litania de ofensas dele, é o Rocha, ele é uma graça. E a gente tenta fazer um livro que a gente tem orgulho dele e lançar por nossa conta. E é muito fácil, hoje em dia é muito fácil, é muito barato. As pessoas não estão conhecendo o caminho das pedras, a gente está querendo expor. O Faça Você Mesmo é o caminho das pedras de escrever. O pessoal escreve, a gente comenta o que cada um escreveu, damos dica, como que pode melhorar, como pode piorar, quais as referências que a pessoa pode buscar, tanto no mundo indie quanto nos livros de RPG normais. A gente tem muita referência, muitos anos que a gente joga, que a gente estuda game design, a gente gosta de ler os livros sobre isso, discutir sobre isso nos fóruns. E a outra parte é o que a gente coloca na nossa página, a gente colocou lá no laboratório de jogos agora, que é como lançar, como produzir. Você manda para uma editora, você pode procurar uma editora, hoje tem várias, tem a Unza, que é aqui, tem o pessoal aqui de Brasília.
A Unza.
Tem a Secular, tem a Redbox.
Vamos trazê-los aqui.
traz ele, pessoal bacana.
Vamos trazê-los aqui, não é, Welton?
Com certeza. Tem... Já estamos, né?
É, já estamos aqui. Tem a Secular, tem a Redbox, a Retropunk. Então, assim, tem um pessoal que tá incipiente aí, que vai começar a lançar livros também. Então tá muito fácil entrar nesse mercado e tem muita gente querendo jogar esses jogos. Então tá unindo o útil ao agradável. Filha, não é uma coisa que você, confesso assim, você não vai ganhar dinheiro de sobreviver, de viver sua vida bem com isso. Você pode tirar um troco, mas é um hobby muito legal.
Sim, né? Então, você se diverte.
Exatamente.
Que é o princípio.
Tem uma galera aí que tudo, a gente, né, tá vendo que tá ganhando dinheiro com isso. Não é o nosso objetivo, a gente tem um hobby. Mas também, se você quiser correr atrás...
Não, é, mas é bom pro cara que tá em casa saber que dá dos dois jeitos. Você, exatamente, pode ser como hobby, você pode ser como profissão.
Depende do quanto você tá querendo aplicar seu tempo, seu esforço em cima disso aí.
Eu tô aqui, exatamente, com... acho que é como qualquer negócio, né? Você, depende do tempo e do dinheiro que você vai investir naquilo, o retorno vai ser proporcional.
Exatamente.
É, agora, vamos falar um pouquinho sobre Comic Con. A Comic Con de Londres, que o Nerdizando vai cobrir agora, dia 25... É, e para isso, falar aqui com o nerd, nosso nerd correspondente de Londres, o Diego Diel, o Baconzitos. Baconzitos, alô?
Fala, Cacaroto!
E aí? Tudo bom, cara?
Beleza?
Belezinha.
Como é que tá todo mundo aí?
Pô, legal, cara, você participando aí de novo. É... Você viu aqui hoje o tema dos eventos nerds, né?
Pois é, tô escutando... É, tô achando bem interessante ter muito mais eventos pro pessoal se encontrar, mostrar as suas fantasias, o que gosta de fazer, encontrar novos grupos para jogar RPG, para jogar, fazer cosplay, para fazer trocar experiência, né? Muito, muito importante ter isso em Brasília, principalmente em Brasília, que era um lugar que sempre foi muito escondido.
Sim, é verdade.
É uma coisa que assim tem que acompanhar e tem que botar na mídia mesmo, porque só traz coisa boa pra todo mundo.
O Nerdizando tá aí pra isso, cara. Eu queria que você falasse, ô Diego, vamos falar sobre a Comic Con, cara. Uhum. O pessoal que tá em casa já tá sabendo que a gente vai cobrir a Comic Con de Londres. O Baconzitos ele vai cobrir lá pra gente. Ele vai entrar aqui em tempo real pra gente ir comentando. Vamos postar vídeos, fotos. Vamos trazer a galera especializada aqui em super-heróis. Vamos falar sobre... Sobre o que a gente puder aqui, cara, sobre a Comic Con. Eu queria que você pudesse, que você falasse, Diego, o que o pessoal pode esperar. Você esteve na Comic Con de Londres do ano passado, né?
Sim, eu coloquei hoje, inclusive, umas fotos no Facebook sobre que eu tirei no ano passado, do pessoal de cosplay.
Passa o link.
Pode passar. Isso, eu coloquei no link.
A gente vai pegar aqui e vamos soltando pro pessoal de casa ver.
Isso. É, inclusive, além do cosplay, o pessoal do live action também é bastante forte. A Comic Con aqui em Londres é meio gigantesca. São
legal, né, cara?
400 metros quadrados de área construída de exposição. Nesse espaço pequenininho aí, então,
acho que planeta, uns, né?
Uns 4, 5
campos de futebol. Planetoide.
Eu tô olhando aqui o que vai acontecer. Tem, lógico, como toda Comic Con aqui, tem aparição... pessoas, né, famosas que aparecem, entre elas o Jason Fleming, que fez o Azazel no X-Men First Class. Vai ter uma galera do NCIS Los Angeles, vai ter uma galera do Team Wolf.
Eu vi a garota, esqueci o nome dela agora.
Isso.
A namoradinha garoto adolescente, do lobisomem Team lá.
Uhum. Mas pra mim, eu acho que um dos mais importantes que vai aparecer aqui, que vai estar aí, dando autógrafo, tirando foto e conversando com o pessoal, é o Shinichiro Watanabe. Quem não conhece é o diretor do Cowboy Bebop, o filme.
Ah, muito doido, hein?
Entre outras coisas, né? Então, fora isso, também tem o pessoal do videogame. Vai ter uma arena de League of Legends e esportes acontecendo ao mesmo tempo que a Comic Con. Tem o que eles chamam de Comic Village, que traz desde os amadores até os profissionais e escritores, desenhistas, ilustradores, publicadores.
De desenhista que você viu aí, Diego? De desenhista, assim, vamos puxar um pouco pro lado dos quadrinhos, que é a minha área. De desenhista, o que você viu por aí de convidado, cara?
Cara, tem Lee Townsend, conhecido bastante como por desenhar Homem-Aranha.
Sim.
Tem também, vamos ver aqui, tem uma lista gigantesca que eu tô percorrendo aqui. Tem vários comics online. Tem uma galera que é o que seria o semi-amador, né? O semi-profissional, na verdade. Que são esses comics que são publicados pela internet, começam a crescer e viram. Acabam sendo publicados por editoras, né? Consolida todo o trabalho de anos e anos da pessoa e coloca impresso no para vender, né?
Maravilha. Pô, legal, Jason.
Vai, legal, além cara. Disso, tem, eles têm também a área de steampunk e cosplay.
Que muito te interessa, né, Hermes?
Bastante.
Que é de passar mal.
É, né, cara? É muito legal andar no meio, assim, do...
Então, assim, você... Por exemplo, eu comprei um ingresso que é pra entrar mais cedo do que o resto do povo e dura o dia inteiro.
Pessoal que tá pensando aí, os Bruce Waynes aqui do Brasil, que esteja pensando em ir pra Comic Con, quais os valores, Baconzitos?
Cara, não é caro, é coisa de 12 libras por dia, dá uns 36 reais
por aí.
Por dia, você passa o dia inteiro, você pode entrar na fila para conversar com todo mundo, pode conversar com os artistas, eles põem as mesas com os quadrinhos para vocês bater um papo, pegar um autógrafo, pegar uma ilustração de um cartunista famoso. Além disso, eles fazem no sábado, depois que eles fecham o evento, eles fazem uma festa num hotel do lado para todo mundo que foi no evento. Então, para todos os nerds tomarem cerveja, ficarem mais sociáveis,
ficarem bem mais alegres.
Exatamente, acabar se encontrando ali, encontrando
o nerd se soltando. Assim. Legal, cara. Beleza, Diego. Fica na linha aí que a gente volta daqui a pouquinho para as considerações finais. Beleza?
Beleza.
A gente vai de música agora e daqui a pouquinho a gente volta. Não esquece, pessoal, seguinte. Encerramos aqui a da promoção, tá? Daqui a pouquinho a gente vai dar o resultado aí dos ganhadores dos prêmios do sorteio aqui de hoje. Sorteio no concurso, né? Então é isso. Mas antes, vamos de música. Solta aí, DJ Goku. Ok? Voltamos. É isso aí agora. Resultado do concurso. Hermes. Quem foi que ganhou a camiseta Zul Vaza da minha floresta?
Eu não, o Elton.
O Elton. Vamos lá, então. O ganhador da camiseta Zul Vaza da minha floresta foi o Luiz Felipe Landim.
Parabéns, Luiz Felipe.
A ganhadora do livro Busca Final, o ganhador, o Julian Lima. Julian. E a ganhadora do fanzine Mamute, a Helena Lacerda.
Isso aí, os vencedores. Palmas para os vencedores. Legal, obrigado pela participação. Obrigado pela força. É isso aí. Pessoal, já estamos chegando no final do Energizando. Vamos falar sobre as considerações finais de vocês. Vamos começar com o Baconzitos. Ele sempre entra no final. Baconzitos. Ele tá no lado escuro da lua. Beleza, então vamos começar aqui. Hermes, vamos lá, cara. O que que você... Considerações finais? Quer mandar beijo, abraço pra alguém?
Não, já mandei beijo e abraço o suficiente. Mas assim...
Pessoal que quiser falar contigo, te encontra onde? O cara quer encomendar um cosplay, ele te encontra onde? Como é que ele fala contigo? Como é que ele te acha?
Bem, é fácil me encontrar no Facebook, né? Procurando por Hermes Terceiro, né? Ou eu tô procurando, querendo me encontrar pelo e-mail, Hermes @gmail.com, né? Hermes com 3 i's.
Hermes i.
@gmail.com.
@gmail.com.
Então, acho que o que eu posso falar é isso.
Você estará no evento, o Festival Geek Prime.
Sem dúvida.
Que será no dia maio.
25 de maio.
A
partir de Qual
das
hora?
Das 11 horas da manhã até as 23 horas da noite.
Das 11 às 23. Que horas que vai ser o concurso? Para o pessoal saber onde, que horas encontra o Hermes por lá. Que horas que vai ser o concurso?
Eu vou estar lá o dia inteiro, mas assim, a gente vai... É, eu vou ver ainda o melhor horário para o concurso, porque, francamente, eu não me lembro agora.
Tá, tudo bem, não tem problema. Ok, Thiago Marinho...
Quem quiser conhecer lá, Secular Games, a gente tá na internet, www.secular-games.com, no Twitter, @secularGames, e no Facebook, Secular Games também. A gente tá sempre colocando aí notícia, envolvendo a comunidade, andando com a gente lá na internet, você vai conhecer a turma toda aí.
Oh, maravilha! Rafael, fazendo vídeo aqui da a gente fazendo o vídeo dos bastidores aqui, a gente pegou uma palhinha do Rafael cantando a música do tema lá do Tarzan, que a gente vai postar depois. Sim. Mas, cara, pessoal de casa quer ouvir a tua voz mais vezes, passa aí os seus contatos para casamento, assassinato de aluguel, tudo que você estiver disposto a fazer, passa agora, essa é a hora.
Bom, então é isso aí, galera. Inclusive, eu vou tocar hoje, daqui a pouquinho, vai começar 1h da tarde, lá no Guará. O nome do bar é Caterete ou Caterete, eu nunca... É Caterete? Isso mesmo, né?
Qual Guará? Guará 1 ou Guará 2?
Guará 1. Ele é atrás do metrô do Guará, que tem a estação Feira e a estação Guará. Ele é atrás do metrô da estação Guará. Ele fica na QI22, conjunto I, loja 114, 104. É no Guará 1. Eu tô tocando lá a partir de 1h... E os meus contatos são, eu tô no YouTube como Festival Geek Prime, e também tem Rafael Tavares lá, DF, Rafael Tavares DF, se vocês quiserem entrar lá, e meu Facebook, que é Rafael Tavares, se vocês quiserem entrar, me contratarem e tal, dei o cartãozinho. Sim, aqui, tá, tem o número, tudo mais. É isso aí, mandar um beijo pra minha família, a minha namorada que eu ainda vou ter.
esse é um problema pra todos os nerds. Se arrumar não. Namorada é um problema.
E é isso aí, galera.
Ok, até mais. Mário. Quero mandar um beijo pro meu pai, minha mãe e pra você, Xuxa.
Tá, feliz Dia das Mães aí, amanhã, pra todas aí. As mães do Brasil, do mundo, enfim.
As mães nerds,
não. Pra minha mãe aí, que me deu esse nome infeliz, que eu não gosto de Mário. Sempre tem aquela piadinha, Mário atrás do armário, que eu nunca gosto.
Desconta nela amanhã no presente que você vai dar pra ela amanhã.
Poxa, não posso, eu amo muito ela. Mas enfim, pô, quero mandar um abraço aí. Pra uma garota aí, amiga, que ficou insistindo bastante pra eu mandar na rádio. Foi a Helena Lacerda, ganhadora do livro aí. E outra, o Rafael não tinha dito que ia cantar Tarzan na rádio?
Não é? Tarzan?
Você não tinha dito que ia cantar?
Já arrumou? Já arrumou namorada? Caramba, cara, vamos fazer, tem que ter um bloco só pra isso, hein? Pra arrumar namorada pra nerd. Você que é nerd, é menina, e quer arrumar um namorado nerd, vai ter aqui as opções, os convidados que querem se inscrever.
Foi bom você ter
estilo
falado.
Quero Namorar Comigo do Silvio Santos.
Na verdade, foi bom você ter falado isso, porque uma das atrações do Festival Geek Prime vai ser exatamente isso. Vai ser o Geek Love. Não, vai ser exatamente.
É? Geek Love?
Geek Love, o pessoal vai ter uma sala de encontro rápido, né? E vamos ver. Sério, vai ser bem
legal. Que legal, cara. Pô, diferente, eu achei legal, achei legal. Aí, pessoal. Estou em casa.
O nerd sem namorada, a nerd sem namorada. Vamos lá.
Mais um motivo pra ir lá, né?
Exatamente.
É isso aí, cara. Bom, falando rapidinho aqui, dá tempo, né, Diego? Por falar aqui dos filmes que estão chegando aqui. Tem muito filme pra rir, tá? Muito filme pra chorar, mas a gente fez um apanhadão aqui rápido. A gente tava falando aqui do filme do Robocop, que vai chegar aí. Não é não? Que tá um Robocop meio Power Ranger. Robocop meio Homem de Ferro, né? Tá bem parecido, né? Mas... enfim, tô apostando porque eu gosto do Robocop. Estreou dia 10 O Último Exorcismo, parte 2. Agora o Massacre da Serra Elétrica, a lenda continua e parece que não tem hora pra acabar, porque né, no dia 17 tá chegando, então sempre tem. Outro que cisma em voltar também é tem o Reino Escondido, que é dia 17 também. Se Beber Não Case, parte 3, dia 30. Os Velozes e Furiosos, parte 6, no dia 24, né? E é isso, de filme é isso daí. Alguém recomenda aí alguma livros de quadrinhos, sugestão de livros e quadrinhos que vocês estão lendo?
O Star Trek, que vai ter a regravação agora. no cinema.
Não é nenhuma regravação, é um filme totalmente novo. Sim. E estão dizendo que tá muito bom.
Pra que mês ele tá programado?
Parece pra essa semana.
Pra semana agora?
Acho que é pra dia 28 de maio, se não me engano.
Ele escapou já tá da lista.
Subiu
então.
Pra dia 28?
Eu acho que
eu achava que era dia 17 aqui no Brasil.
Mas ele tava previsto para pro mês que vem. Então eles adiantaram, foi isso?
Acho que sim. O um que tá previsto pro mês que vem é o Homem de Aço, que tá muito bom. E tava pra
que
sair.
Que dia que tá previsto?
Parece dia 14 de julho.
Rapidinho, pessoal, vocês que pegaram, vocês que ganharam o prêmio, vocês podem. Como é que. Sugestão, DJ Goku. Pode pegar de segunda a sexta-feira, a partir das 18h30, aqui na rádio. Tem o endereço da rádio no site, beleza? Facinho, é só vir aqui e pegar o seu prêmio, tudo bem? E é isso aí. Bom, não, sem esquecer, Light Hits daqui a pouquinho e às 15 horas, o Roqueiro Ser Gay. Pra todos, um grande abraço. Hã? Diga. Baconzitos, tá aí ainda?
Fale, meu patrão.
E aí, cara? E aí, cara? Tava aí no lado escuro da lua de novo, né? E aí, beleza? Considerações finais, Baconzitos.
Considerações finais, um grande abraço pra todo mundo, um beijo pra minha mãe, pro Dia das Mães e nos vemos fim de semana que vem.
É isso aí, cara. Final de semana que vem. Abração pra todas as mães. Maravilha, Dia das Mães, abracem suas mães, beijem muito, papariquem muito. E é isso aí, Baconzitos, valeu, obrigado, até a próxima. Pessoal de casa, abração, até o sábado que vem, aqui na Rádio Federal com Energizando, das 10 ao meio-dia. Até mais, fui! O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.